Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por mais esse tempo na tua presença, que nós temos a possibilidade também de ofertar, Deus, na tua casa, Pai. E em nome de Jesus, nós também queremos te pedir para que o Senhor possa abençoar, Deus, a vida do Guilherme, que vai trazer essa mensagem hoje aqui para nós, que seja o Senhor falando aos nossos corações, ó Pai. E em nome de Jesus, Deus, que nós possamos estar compenetrados, Deus, em aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. O Senhor tire toda a distração, Deus, do nosso meio e que a nossa mente, Deus, ela esteja voltada à Tua Palavra nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo. Amém. Deus abençoe, mano.
E aí, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom demais. Abra aí sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, no capítulo 3. Desculpa, gente, a gente vai ler um antes, que é Efésios 4, 22. Só dá uma viradinha de página aí que está logo atrás. Efésios 4, vamos ler a partir do versículo 17. Vamos ler um pouquinho antes aí daquilo que a gente leu aí no pequeno grupo durante essa semana. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Aí depois, mais para frente, a gente entra lá em Filipenses, então deixa no jeito aí que depois a gente vai entrar nele. Beleza? Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Vamos ler. Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivendo em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos aí. Senhor Deus, Pai, obrigado por esse dia, obrigado, Deus, pela disposição dos meus irmãos, das minhas irmãs de estarem aqui, Senhor Deus, para poderem aprender mais do Senhor, Pai. Nós clamamos pela ação do Teu Espírito Santo, Pai, que ela possa operar na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos, Senhor Deus, ser tocados pela Tua Palavra, Pai. No nome de Jesus, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, Pai. Que o Seu Espírito Santo possa, Senhor Deus, trazer clareza, luz a tudo aquilo, Senhor Deus, que está escuro, tudo aquilo, Senhor Deus, que está embaçado. Que essa noite, Pai, no nome de Jesus, nós possamos nos revestir dessa nova natureza, desse novo homem, dessa nova mulher que o Senhor nos criou, que o Senhor nos fez, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Galera, como o Rafa falou aí, aqueles que participam do meu pequeno grupo, principalmente, né, na quinta-feira, vão receber spoilers e uma reprise de tudo aquilo que a gente conversou aí, né, na quinta-feira. E foi muito bom, foi muito legal. Por isso, o incentivo para que você se esforce e participe do pequeno grupo, porque é muito bom, onde cada um traz aí sua visão, tudo aquilo que Deus falou no texto, sobre o texto, e aí tudo aquilo se complementa e nós somos muito ministrados por Deus, e foi muito bom nessa quinta-feira. E essa semana nós conversamos aí a respeito desse texto e do outro de Filipenses, que a gente vai ler um pouco logo à frente, e é legal ver que a sequência que nós colocamos aí durante o ano e a sequência que nós viemos trabalhando aí nas últimas semanas. E eu queria resgatar um pouco aquilo que eu falei há duas semanas atrás a respeito de sermos novas criaturas. Não sei se você estava aqui, mas nós falamos sobre como Deus, ele nos transforma, como que Deus, no seu infinito poder, Ele nos transformou, Ele nos fez em novas criaturas em Cristo Jesus. E aí nós falamos a respeito de como que o apóstolo Paulo, ele andava em um dilema, em uma crise, em que ele preferia partir, estar com Deus, que era muito melhor, que era um status muito maior do que aquele que ele estava vivendo naquele momento, mas que ele sabia que era preferível ele ficar, ele permanecer em corpo ainda, em vida terrena, porque ele tinha um propósito, uma missão a cumprir, a ensinar os irmãos, a caminhar com os irmãos. Mas ele vivia nesse dilema, porque ele entendeu, ele recebeu da parte de Deus a dimensão de tudo aquilo que haveria de vir. Então havia aquela ansiedade boa, como eu falei, no coração do apóstolo Paulo, de entender que apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a angústia, de todas as aflições que ele estava vivendo e passando momentaneamente, a glória que vinha, que haveria de vir depois era muito maior. E iria compensar todo o esforço que ele ia empreender para ensinar os irmãos, para caminhar e para suportar tudo aquilo que ele estava já suportando, preso, e tudo aquilo que ele ainda haveria de vir, de suportar, enfrentando uma morte tão difícil. Então a esperança do apóstolo Paulo era entender que nesse corpo, apesar de ainda estar sofrendo, apesar de ainda estar sofrendo dores, como que de parto, por conta das angústias, das aflições dos dias, apesar de toda a dificuldade que ele tinha, ele entendia que aquilo ali não era para sempre, que era passageiro. E aí entender isso começa a nos liberar um pouco de todo o nosso medo, de toda a nossa ansiedade, de toda a nossa angústia, de entendermos que essa carne aqui, esse corpo, ele ainda é afetado pelo pecado. Essa tenda terrena, como ele fala lá nos seus exemplos, porque ele trabalhava com isso, não era para sempre. E aí ele nos chama, ele traz a memória para que nós pudéssemos suspirar, para que nós pudéssemos, por um momento, encher o nosso coração de esperança, de paz, de renovo, porque Cristo haveria de nos dar o consolo. E entendendo isso, ele continua avançando, falando, olha, que ainda que vocês passem por todo tipo de aflição aqui nesse mundo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí nós falamos também um pouco a respeito de como que o apóstolo Paulo, ele teve a sua visão a respeito de Jesus transformada, de como que isso foi crucial e importante na caminhada dele, para que ele pudesse entender essa nova criatura que Cristo Jesus havia feito dele. Porque antes ele enxergava Jesus apenas da perspectiva humana. E foi exatamente nesse ponto onde eu foquei um pouco para que nós pudéssemos enxergar em como que Cristo nos fez uma nova criatura, participantes aí de uma nova ordem, a ordem espiritual, o reino de Deus, a partir do momento em que nós tivemos um encontro genuíno e real com Cristo verdadeiro. Porque até então Paulo, ele estava perseguindo a igreja de Cristo, porque ele enxergava os cristãos, os discípulos de Jesus, como uma seita. Ele enxergava o ministério de Jesus apenas da perspectiva humana. Ele, estudado, ele aí que conhecia toda a lei, ele que participou aí das maiores escolas da lei judaica, ele entendia tudo a respeito da lei, e para ele estava tudo certo. Para ele estava tudo ok, perseguir, mandar prender. Mas por quê? Porque ele enxergava todo o ministério de Jesus e os apóstolos de Cristo apenas da perspectiva humana. E aí quando ele teve um encontro com Cristo e que ele literalmente caiu do cavalo para poder entender quem ele estava perseguindo e o que ele estava perseguindo, então a partir daquele momento os olhos dele foram abertos. E aí é nesse ponto que eu queria perguntar para você, para mim, qual foi o ponto? Aonde Jesus te encontrou? Aonde você enxergava Jesus apenas da perspectiva humana? Porque você vê Jesus apenas como o maior líder de todos os tempos, o maior psicólogo de todo o mundo, um líder judeu do primeiro século que teve uma influência muito grande em todo o mundo. Jesus, o meu amigo, o meu brother, o meu camarada, o cara legal. Como que você enxergava Jesus antes da sua conversão? Como você enxerga Jesus hoje, no dia que se chama hoje? E como você passou a enxergar Jesus, o reino de Deus, a partir do momento em que você também caiu do cavalo? Em que você vivia uma realidade achando que conhecia a Deus, mas só de ouvir falar, conhecendo a Deus apenas de uma experiência dos seus pais, da sua família ou dos seus amigos. Mas qual foi o momento em que você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus? E a partir daquele momento você entendeu que você se tornou filho de Deus, filha de Deus. Então a partir desse momento é onde começa, é onde se inicia essa nova criação. E muitas vezes, infelizmente, nós ouvimos ou nós criamos uma ilusão na nossa cabeça em que quando nós nos encontrarmos com Cristo, no momento da nossa conversão, tudo iria se fazer novo. Como num passe de mágica. Como se, não, hoje eu criei em Cristo aqui, meus olhos foram iluminados, e amanhã, na segunda-feira, todos os meus problemas se acabaram. Amanhã não tem mais boleto para pagar, não tem mais trabalho para fazer, não tenho mais lutas para administrar, não tenho mais dificuldades com minha esposa, com meu marido, com minha família, com meu pai, com o meu emprego. E aí cria-se uma ilusão de que a partir do momento em que você tem um encontro real e genuíno com Cristo, tudo vai se fazer novo como num passe de mágica. E infelizmente isso não acontece. Gostaria que acontecesse, mas não acontece. Imagina você, num abrir e fechar dos olhos, todas as suas dificuldades se forem. Todas as suas tentações, os seus problemas se acabarem. Mas infelizmente não é assim que acontece. E aí quando nós temos esse encontro com Cristo, a nossa visão, os nossos olhos são transformados. Então a primeira característica da nova criatura é agora ela se enxergar de uma maneira diferente. Ela olhar para o seu corpo, ela olhar para si e agora se reconhecer como filho de Deus, como filha de Deus, como um participante do reino de Deus, da família de Deus. E aí, a partir desse momento, ele começa a enxergar o próximo, o irmão, começa a enxergar a sua família diferente, e aí ele começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, porque a experiência da conversão, do novo nascimento, ele produz em nós uma transformação de olhar, de visão, de forma que isso transforme toda a nossa maneira de enxergar todas as coisas. Não é apenas um ritual que eu vou cumprir, apenas vindo na igreja no domingo, mas é algo que afeta toda a minha existência durante todos os dias, 24 horas. E é isso que faz toda a diferença. E quantas pessoas encontraram com Jesus ao longo ali de todo o relato dos evangelhos, foram curadas, foram libertas, mas quantas tiveram de fato um encontro que transformou a vida delas, que mudou a direção, que transformou a sua visão? Quantos que tiveram esse encontro com Jesus ali, quando ele andava, quando ele caminhava nas cidades, no meio da multidão. Muitos receberam curas, muitos foram libertos, mas poucos foram aqueles que de fato tiveram um encontro com Jesus Cristo, o Salvador. E aí é por isso que nós precisamos entender se nós de fato tivemos um encontro com Cristo que nos leva para a cruz e que nos mostra o caminho agora da salvação, o caminho da redenção, ou se nós ainda estamos tendo um encontro apenas com o Jesus histórico, apenas com a religião, apenas com o cronograma, apenas com a agenda, ou se vir no culto, ou se participar das nossas reuniões, dos nossos encontros, isso gera no seu coração uma ansiedade boa, igual eu falei, entendendo que Deus, ele vai operar, ele vai fazer, ele vai falar através da nossa comunhão, através da nossa, dos nossos encontros, porque isso tudo transforma a forma como nós enxergamos o mundo, em como nós fomos transformados por ele. E é aí que começa o nosso processo de santificação. A partir do momento em que eu entendo todas essas coisas, não, beleza, eu tive um encontro com Cristo, eu reconheço Ele como meu Senhor, como meu Salvador, é isso mesmo, eu entendi, beleza. Então é a partir de agora que começa uma nova história, uma nova caminhada, uma nova jornada. Esse é o processo de santificação. E é isso que nós conversamos aí essa semana, esse é o nosso tema aí dessa semana, que é a santificação. Porque a partir do momento em que você se torna uma nova criatura, e como as coisas não se fazem novas, como num passe de mágica, eis o início de uma nova caminhada. Eis o início de uma nova jornada, que agora eu e você nós vamos trilhar, nós vamos andar até o dia em que o Senhor nos chamar. Mas quando nós olhamos no espelho, quando nós olhamos para nós mesmos, lembra do que eu falei? Quando nós temos esse encontro e nós passamos a olhar para nós de uma maneira diferente. Mas quando eu olho no espelho, eu vejo, poxa vida, eu não sou tão novo assim. Poxa vida, eu tenho tantas falhas, tantos defeitos, tantas dificuldades, tantas coisas que eu ainda preciso consertar, arrumar com Deus, que eu não sou isso tudo aí que Jesus está falando que eu sou. Que eu não sou essa nova criatura que a palavra de Deus disse que eu me tornaria. E esse é o primeiro diagnóstico para que você tenha a plena certeza e a convicção da sua salvação. Porque se você olha no espelho e vê que está tudo bem, e vê que você é bom, e vê que você é perfeito, e vê que não tem nada de errado, não precisa mudar nada, então você ainda não teve um encontro com Cristo. Mas você ainda continua enxergando Ele da perspectiva humana. Colocou Ele apenas como um acessório na sua vida. Apenas como mais um livro de autoajuda para que você continue empreendendo e vivendo da maneira que você quer. Mas se você olha no espelho e não consegue enxergar o quão ruim você é, o quão pecador você é, o quão merecedor da ira de Deus você merece, o quão você precisa da graça e da misericórdia de Deus para te fazer novo, assim como a palavra de Deus está falando que você se tornou em Cristo Jesus, então aí é que mora o X da questão. Olhe para si e veja. Olhe para dentro do seu coração, olhe para as coisas que passam na sua mente e comece a enxergar. E comece a ver, a perceber isso tudo. Porque enquanto ainda nós estivermos afetados aí pelo pecado, nesse corpo terreno, nós sempre vamos ter coisas a mudar, a acertar com Deus. E é por isso que a santificação, ela não é você se separar do mundo. E aí eu queria ler com você lá em João, no capítulo 17, versículo 15 ao 19, Jesus vai falar assim, ó: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na sua verdade. O nosso desejo é que, no dia da nossa conversão, a gente morresse, né? A gente fosse levado para o céu, porque aí todos os problemas estariam resolvidos. A gente fala isso direto aqui no manifesto. Mas por que que, Mesmo depois de você ter tido um encontro com Cristo, você ainda permanece vivo. Você ainda permanece nessa carne caída, nesse mundo corrompido. Por quê? Porque Deus ainda tem um propósito. Deus ainda tem uma missão para que ela se cumpra através da sua vida, através da minha vida. Bom seria se Jesus já nos levasse, porque aí todo o sofrimento iria acabar. Mas ele não faz isso. E infelizmente, nós achamos que santificar-se é a gente se separar do mundo. É a gente sair da nossa realidade, dos nossos relacionamentos e vivermos uma realidade paralela. Mas não é isso que Jesus está nos chamando. A partir do momento em que eu entendo que eu fui feito uma nova criatura e que agora eu estou andando num processo de santificação, eu entendo que agora eu fui separado para o mundo. É muito diferente de você ser separado do mundo. E muitos entendem ser santo dessa forma, dessa perspectiva, de uma maneira errada. E isso faz com que elas vivam de uma forma totalmente contrária e diferente daquilo que Deus tem para que ela viva. E aqui Jesus fala, olha, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na tua verdade. Então Cristo, ele nos envia para o mundo. Ele nos separa para si, mas nos envia para o mundo. Porque é lá aonde precisa de santos e santas que entendem o seu papel, para que esse mundo ele possa ser visto, para que Cristo veja em nós a glória de Deus. Então ele nos envia, porque ele tem uma missão. E aí nós precisamos entender também o que não é a santificação. Primeiro, ser santo não é você ser perfeito. Santidade não tem nada a ver com você querer virar anjo. Infelizmente, muitas pessoas acham que quanto mais perfeitas elas forem, mais santos elas serão. E não é assim. Não é assim que funciona. Porque nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos pecar. Isso faz parte da jornada, isso faz parte da nossa peregrinação aqui nesse mundo. Isso faz parte. Então, não tente ser perfeito, porque você não vai conseguir. Não tente alcançar a perfeição plena, porque enquanto você estiver nesse corpo físico, isso ainda não vai ser possível. Mas aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo, porque muitas vezes com esse discurso, nós estamos aceitando viver de qualquer forma. Nós estamos querendo viver de uma maneira que também não tem nada a ver com a vontade de Deus para nós. Então a pergunta que eu faço para mim e para você é: quanto nós temos nos esforçado para alcançar esse padrão de Cristo? Beleza, nós não vamos alcançar essa plenitude, essa perfeição, 100% perfeito. Mas quanto você e eu, nós temos nos esforçado para alcançar o padrão que Cristo tem para nós. E aí eu queria te convidar, agora a gente vai ler lá em Filipenses. Filipenses 3. Vamos ler do 12 ao 16. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Olha aqui, Paulo, ele reconhece que ele não era perfeito, que ele não havia alcançado ainda o padrão de Cristo. Porque anteriormente aqui, se a gente for ler do capítulo 3, ele vai falar a respeito de todo o seu currículo religioso, ele vai falar a respeito de como ele conhecia a lei, de como ele teve um encontro com Cristo e de como ele buscava conhecer a Deus acima de todas as coisas. Mas aí no versículo 12 ele fala, olha, mas eu ainda não obtive todo esse pleno conhecimento. Eu ainda não alcancei essa perfeição. Então lembra aquilo que eu falei lá no começo, quando você olha para si, quando você olha no espelho e você reconhece as suas falhas, os seus erros, os seus medos, isso é um bom sinal. Mas aí agora, ele está nos apontando para onde a gente tem que olhar. Ele está falando, olha, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me chamou, me conquistou. Então ele não se conformava com o mediano, ele não se conformava com as migalhas, com os restos que caíam da mesa, do banquete que Deus havia preparado para ele. Mas ele se esforçava para buscar tudo aquilo que era a perfeição para o qual Cristo Jesus o havia conquistado. Será que nós temos esse mesmo desejo? Essa mesma fome? Essa mesma intenção? Sabe, será que nós estamos procurando prosseguir em conhecer o nosso Senhor? Ou nós estamos nos conformando? Essa é a pergunta. Aí ele vai continuar, o versículo 13. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante de mim. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então ele concentrava agora todos os esforços dele para aquilo que estava adiante dele. E aqui essa mesma palavra que ele usa, de concentração, para alcançar aquilo que Jesus tinha para ele, o mesmo empenho, a mesma força, a mesma concentração que ele usava para perseguir a igreja de Cristo anteriormente, agora ele estava aplicando da mesma forma e ainda com mais intensidade para poder o quê? Buscar a perfeição para o qual Cristo Jesus havia conquistado para ele. Então todos os esforços que ele empenhava antes, no rumo errado, na direção errada, agora ele coloca tudo isso na direção certa, na direção correta. Então, meu irmão, minha irmã, quanto de esforço nós temos colocado na direção certa agora que Cristo está nos chamando para viver? Sabe, eu fico abismado de ver em como que, às vezes, antes da nossa conversão, a gente tinha ânimo para tudo, né? A gente não tinha tempo ruim. Não tinha cansaço, não tinha sono, não tinha falta de grana. Mas como que depois que nós tivemos esse encontro com Cristo, tudo passa a ser desculpa para a gente não participar, para a gente não se engajar, para a gente não fazer. Ah, não posso, ah, estou cansado, ah, não sei o quê. Mas antes, não tinha tempo ruim. Antes, não tinha nada que impedia. Mas agora qualquer coisa é motivo para nos impedir. Então que isso aqui possa servir para que isso constranja o nosso coração. Será que nós estamos empenhando o mesmo esforço para conhecer a Cristo? Assim como antes nós nos entregávamos aos nossos prazeres, às nossas vontades? Paulo, ele não tinha alcançado a perfeição, mas ele caminhava em direção a ela, porque ele entendia que avançar era aquilo que ele precisava fazer. Sabe, muitas vezes eu me pergunto, será que no último ano aí eu me tornei um cristão melhor? Será que com a pandemia o meu coração, ele se sensibilizou, ele está mais quebrantado do que antes ou não? Sabe, porque depois desse um ano e meio aí de tanta pancada que nós tomamos de todos os lados, se isso não serviu para te sensibilizar, para quebrantar o seu coração, para olhar para o próximo, para o mundo, para a realidade que nós vivemos, com um olhar mais compassivo, mais misericordioso. Se isso não serviu, nada vai servir mais. Nada vai te tocar. Muitas vezes estamos aí andando há 5, 10, 1, 2 anos e nada muda na nossa vida. Continuamos no mesmo nível de conhecimento, de entrega. 5, 10 anos de crentes e nada avança. Sabe? É preciso avançar. É preciso prosseguir. E nada avança porque o nosso padrão e o nosso referencial, muitas vezes, é o ruim, é o mediano. A minha referência de casamento é a da minha tia, dos meus pais, de um amigo. A minha referência de pai, de mãe, de cuidado, é uma referência muito ruim. Ou, às vezes, ela é até boa, ela é até legal. Ela ensina, ela transmite. Mas será que esse referencial, ele é o padrão máximo que você quer atingir para a sua vida? Será que está bom para você ter um casamento em que você apenas não agride o seu marido, a sua esposa, não briga, não tem discussões? Às vezes, como você viveu na sua infância com seus pais, e aí você pensa, não, se meu casamento não passar disso, tá bom. Não, se minha vida espiritual não passar desse nível, chegar até esse nível, então tá bom. O meu compromisso, o meu engajamento. Será que é isso que nós temos colocado como meta? Como um padrão, como uma régua, como uma referência? Ou não? E aí o segundo ponto lá a respeito da santificação é que santidade não é o isolamento social. Ser santo não é você virar monge. Não é você ir para um mosteiro, ir para um monte e ficar lá isolado de tudo e de todos. Isso não é santidade, isso não vai te fazer santo, porque até sozinho os seus pensamentos e o seu coração vai te corromper. Porque ele é ruim, ele ainda é afetado pelo pecado, e isso não vai resolver o seu problema. Por isso que Cristo, ele nos envia ao mundo, assim como ele veio. Ele não ficou lá na sua glória, mas ele desceu e se fez como nós. E nós estamos querendo subir e largar todo mundo aqui, né? Mas isso não tem nada a ver com santidade. A santidade é agora nós encarnarmos essa nova natureza e agirmos como Cristo, que desceu e se fez como igual. Mas aí também nós enfrentamos um outro dilema. Que se por um lado, muitos querem se isolar do mundo, muitos querem virar monge, outros estão se entregando ao mundo. Outros estão em nome, em um discurso aí de que, ah, eu vou naquela festinha para evangelizar. Ah, eu vou namorar essa pessoa para falar de Jesus para ela, para ver se ela converte. Ah, eu vou fazer tal coisa para poder evangelizar ali, falar do amor de Cristo. E aí, essas pessoas, elas não conseguem fazer isso e usam esse discurso para se entregar a tudo aquilo que o mundo oferece. E aí ela se entrega nos seus prazeres, nas suas vaidades. E aquilo que seria o propósito de ser luz, a pessoa ela acaba se perdendo. Portanto, não é você se isolar do mundo, mas também não é você se entregar para o mundo. No sentido de entregar o seu coração, a sua mente, para os prazeres desse mundo. Não é dessa forma. Então, o que é santificação? O que é ser santo? Ser santo é um processo, uma jornada, um caminho, não é um status. Ser santo não é um status, mas é um caminho, uma jornada, um processo em que você e eu, nós estamos passando. E aí nesse processo, nessa jornada, existem três fases aí, cíclicas e contínuas, que nós vamos vivendo todos os dias, todos os momentos. E aí eu queria ler com você novamente lá em Efésios, versículo 21. Versículo 23, aliás, ele fala assim, ó. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Versículo 22 também, ó. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Então aqui estão aí as três fases dessa santificação, em que nós vamos viver ela continuamente, todos os dias. Por isso que eu estou falando, é um caminho, é um processo, não é um status. Primeiro, você precisa o quê? Abandonar a sua antiga natureza. Você precisa deixar para trás tudo aquilo que faz parte da antiga ordem, do antigo sistema. Abandonar a sua forma de pensar, abandonar a sua entrega aos prazeres desse mundo. Você precisa dizer não, deixar para trás tudo aquilo que você fazia antes de conhecer a Jesus e que isso não agradava a Ele. Então esse é o primeiro passo da santificação. Deixa para trás, abandona. O segundo é você se permitir, você deixar que Deus transforme o seu entendimento. Permita-se que Ele renove a sua mente, o seu coração. E aí eu vou usar aqui o termo do mundo dos negócios, deixa Deus transformar aí o seu mindset. Mas não é apenas isso, é transformar a sua mente e o seu coração, como fala lá em Romanos 12. Porque muitas vezes, mesmo após essa nova vida, essa nova ordem aí que nós já estamos caminhando, nós ainda carregamos vestígios dessa velha natureza. E aí pensamentos limitantes que trazem aí no nosso coração e na nossa mente nos impedem de avançar para o potencial de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. E por que que eu falo isso? Porque muitas pessoas carregam pensamentos como esse, olha. Não, eu nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Não, não tem jeito para mim não, eu sou difícil mesmo. Não, não tem salvação para mim, porque tudo que eu faço, tudo que eu tento fazer para melhorar, o resultado é esse. E aí nós vamos carregando esse tipo de pensamento que nos limita a experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. É por isso que ele vai falar aqui, olha, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes. Permita-se que esse tipo de pensamento que faz parte aí do velho homem, ele fique para trás. Porque agora Cristo está te fazendo novo. E não há nada de difícil que Cristo não possa transformar na sua vida. Não há nada de complicado que Cristo não consiga transformar aí no seu coração, mas enquanto você estiver limitado nesse seu pensamento, você ainda vai continuar vivendo uma vida medíocre. E o terceiro e último ponto que ele vai falar aí é você o quê? Se revestir. É você se apropriar dessa nova natureza, dessa nova mentalidade. E aí, usando o jargão pentecostal, é você tomar posse da sua nova natureza. Então, você abandona, você deixa para trás aquilo que você pensava, aquilo que você via antes de Cristo. Você se permite que Cristo, que o Espírito Santo, ele transforme o seu entendimento, removendo todos esses pensamentos aí limitantes, e você agora se apropria de uma nova mentalidade. Você se apropria, você se reveste dessa nova natureza que Cristo Jesus te deu. E aí o exemplo que ele vai falar aqui é você trocar de roupa. Olha, se revistam dessa nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa diante de Deus. Se revestir, você vestir novamente. Santidade é você trocar de roupa todos os dias. É você tirar a sua roupa antiga, corrompida, suja, fedida, e você se revestir da nova roupagem que Cristo Jesus já te deu. Esse é o processo. Eu digo não para o velho e digo sim para o novo. Esse é o processo de santificação. Não é à toa que ele usa esse exemplo de trocar de roupa, de se revestir, porque você faz isso todos os dias. Usa a mesma roupa a semana inteira. Usa a mesma roupa apenas um dia todo para você ver o resultado. E às vezes você está fedendo espiritualmente porque você não está se revestindo da nova natureza que Cristo te deu. E aí nem você está se aguentando. Já viu? Tem dia que a gente nem se aguenta, né? Que a gente fica insuportável. Fala, não, nem eu estou me aguentando hoje. E aí quando você vai deixando, quando vai passando os dias e você não resolve isso com Deus, aí você começa a afetar o outro. Porque o seu fedor, o seu CC, a sua caatinga espiritual começa a afetar o outro. O que está mais próximo começa a sofrer. E aí, se você não resolve, começa a afetar tudo. Porque a sua roupa era para ser trocada no primeiro dia. E você ainda está usando ela. E Cristo está nos chamando, está te chamando para você trocar, para você se revestir todos os dias.